Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo. Com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade. Chegamos à nossa edição número 234 e temos apenas duas categorias nesse podcast, Fórmula 1 e NASCAR. Mas não se enganem, porque a discussão foi longa, a gente teve muito assunto aí para comentar e para falar um pouquinho sobre isso e também chamar aí os nossos colegas de programa. Vamos lá, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara, olá todo mundo. Realmente um programa longo, cheio de discussões e discussões que valeram a pena. A gente tem que falar muito sobre a Fórmula 1, sobre o Japão que mudou tudo, e aí temos Coreia já, e uma semana dupla aí, Fórmula 1 já seguido. E também tínhamos falado da NASCAR, Talladega, o Chase pegando fogo. Vamos agora para a quinta etapa, vamos chegar ao meio da competição. Muitos pilotos já estão aí praticamente fora da disputa, então foi bem legal. Tivemos um final aí também enriquecedor também, falando sobre algumas categorias que merecem ser citadas nesse programa. E Thiago Santa Rosa, diz aí pra gente o que você achou dessa edição, edição de número 230, o que mesmo, Bárbara?
4.
Edição 234, que beleza, galera. Então, olá a todos que estão ouvindo esse podcast, é sempre bom ter a companhia de vocês. Poucas categorias, que nada, a gente ainda falou na nossa despedida a respeito de WRC, de V8 Supercars, até mesmo de outros assuntos relacionados à Fórmula 1. Então fiquem ligados que a gente sempre dá panoramas completos do automobilismo mundial, e não foi diferente com mais uma vez Fórmula 1 tomando bastante destaque, e a NASCAR com discussões, big ones, é incrível isso. Eu adoro participar desse programa por causa disso, por causa de big ones. E aí, Fábio Campos, fala aí também se você adora participar por causa de big ones do podcast ou por outros motivos.
Eu gosto de participar, olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu adoro esse bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que... Eu vou focar a minha entrada no agradecimento a quem nos ouve aí no seu iPod, iPhone, tudo aí, e no seu MP3, no seu carro, enfim, no seu rádio, na sua frequência, no seu computador, no seu quarto, enfim. Tava pensando isso essa semana, as situações em que a gente é ouvido por nossos ouvintes, podia até ser uma fonte legal de comentários, né? Como é que você escuta a gente? Você escuta a gente indo pro trabalho? Escuta a gente fazendo nada no computador? Enfim, estava pensando nisso, me bateu essa curiosidade, então vou ser sucinto e ficar só nisso, porque é um programa que, falei pouquinho, não tenho muita coisa a dizer nesse programa, então deixar tudo para o momento da Fórmula 1, que sem dúvida nenhuma pega fogo e chega aí para mais, dando mais motivos, cada vez pondo mais lenha na fogueira das discussões e do Campeonato Mundial de 2012.
Então já vamos começar esse programa, porque tem Fórmula 1 em dose dupla, temos que falar do Japão, desse grande GP em Suzuka, temos que falar da próxima etapa, que já é neste final de semana, tem muita coisa sobre a categoria. E um GP aí que deu o que falar, né? Uma reviravolta total no campeonato, não foi isso, Bárbara?
Foi mesmo, foi uma corrida, diria, emocionante desde a primeira curva e também na própria classificação, né? Que a gente viu algumas coisinhas diferentes, pilotos punidos, Vettel voltando aí ao seu bom ritmo. E eu já queria puxar vocês para comentar um pouquinho sobre Verne e Bruno Senna, né? O Senna fez aquele gesto super reclamando do Verne na classificação e acabou que ele foi punido, caiu um pouco no grid, né? Mas no fim das contas, né, Bruno Senna teve aquele final de semana para se esquecer. Mas Rosa, o que você achou da reclamação do Senna? Tava certo? Foi exagerado? Depois ele deu uma entrevista na TV também muito bravo. Não sei como ele não saiu xingando ali.
É, ele tava bravo com razão, né? O Verne ali, ele deu uma brecada que ele não podia dar. Se bem que vários pilotos estavam fazendo isso, né? Eles entram bem lento na chicane pra sair rápido pra começar a volta. Mas o Verne acho que exagerou um pouquinho. Eles têm a noção de quando tem um carro atrás, tudo mais. Fica... Talvez se ficasse ali fora da linha, não atrapalhasse. Não, ele foi na linha e aí o Senna teve que desviar. Eu não repudio o Senna por conta disso. Mas repudio completamente o desempenho dele. Eu acho que qualquer desculpa, ah, eu desconcentrei lá no treino, atrapalhou meu final de semana todo, é bobagem, né? Não tem como. Primeiro que ele foi punido por um acidente que ninguém viu também, né? Com o Rosberg, eu não sei se pintou uma imagem, uma foto, alguma coisa, um desenho, alguém fez um quadro daquilo, porque ninguém viu e foi punido. Ok, devem ter fiscais que reportaram o que aconteceu, o toque com o Nico Rosberg, e aí a Williams do Bruninho lá para trás fez uma prova de recuperação em que o único momento foi ele passar um Romain Grosjean que já tava também com a Lotus sem expectativa nenhuma na prova e também já tinha sido punido. Então assim, não adianta reclamar no sábado se no domingo não faz a parte dele, né?
Muito bem, então acho que você já falou tudo sobre Bruno Senna, mandou ver. E agora a gente pode entrar na grande discussão que com certeza foi alargada, tenho certeza que vocês vão querer falar bastante sobre esse assunto, que tivemos três acidentes, né? Raikkonen versus Alonso, Grosjean versus Weber e Rosberg versus Senna, que ninguém viu. Eu fiquei mais chocada com isso do que com o acidente em si, sabe? A gente viu os dois primeiros, depois passaram os replays e até o final da prova ninguém entendeu o que aconteceu com o Rosberg e com o Senna, apareceu ali a punição. E eu procurei hoje na internet, né? Hoje, segunda-feira que estamos gravando, eu procurei na internet tipo, pra ver se eu encontrava algum vídeo, alguma imagem, alguma coisa e não achei absolutamente nada. Então isso pra mim foi o que mais me chocou. Mas eu tenho certeza que vocês têm muito a falar desses acidentes. Tem até aqui alguns depoimentos de pilotos que depois eu posso complementar. Fábio Campos, você que está de volta hoje, quero te convidar já para falar sobre essa farofa toda que foi alargada no Japão.
Olá, Bárbara. Para todos é bom estar de volta. Eu só tenho uma coisa para dizer nessa volta que é o que me move. Juntos somos mais. É só isso que me move todos os programas, então é muito bom. Mas eu faltei um programa só, né? Parece que eu tô falando aqui que eu tô há três semanas ausente, nada disso, pelo contrário. Mas é muito bom voltar para falar de Fórmula 1 de um momento tão decisivo e de assuntos tão fortes, não tão bons, mas muito fortes. Eu tenho certeza que podemos discutir aqui, seguindo aquela nossa análise tão legal que a gente tem feito nas últimas semanas, de pescar fatos e, em cima desses fatos, transformar em objeto de discussão. Tenho absoluta certeza que já vai acontecer e hoje eu tô afim de falar. Tenho certeza que fora do ar aqui vão ter que ficar puxando a minha orelha, puxar o fio do microfone. Que hoje é aquele dia em que vem, quando a gente vem com vontade, quando a gente vem sem vontade, o programa tem 2 horas e 40. Quando a gente vem com vontade, o programa vai ter essa horinha aí que você, ouvinte, já deve estar vindo aí no reloginho, no contador aí. Que fica no nosso disponível para quem nos ouve. Falar da largada parece exagero, né? Mas pode ser, tem uma enorme chance de ser a largada que decidiu o campeonato mundial, né? Embora o campeonato mundial, decidido ele como for, seja como for, ele terá sido decidido por 20 largadas, não por uma largada. É muito abstrato falar isso, eu espero que vocês estejam entendendo. Todas as largadas decidem um campeonato, é claro, mas o que aconteceu nessa largada vai ter um peso grande, até psicológico, que eu acho que entra. A gente está entrando numa hora do campeonato que é uma hora gostosa, uma hora muito divertida para quem está vendo de fora, que é a hora do psicológico, né? A hora daquela hora em que a mente do piloto tem que trabalhar muito forte, muito. É forte a palavra mesmo, não adianta tentar achar outra. Até porque o campeonato se desenha para formar e para gerar um tricampeão do mundo. Então não é um campeonato qualquer, é aquilo que nós falamos aqui, eu falei alguns programas atrás. Um tricampeonato nunca é fácil, nunca, eu não vi tricampeonatos fáceis. Já vi, ser campeão do mundo não é fácil, deixa eu deixar claro aqui. Agora, eu carrego, talvez aí a gente possa até discutir, enfim, depois que a gente falar da largada, não precisa ser agora, mas eu carrego comigo a premissa de que existem campeões ruins? Provavelmente não, mas existem campeões de Fórmula 1 do mundo não tão bons. Existem campeões que foram campeões mesmo, com glória, títulos merecidos. Existem campeonatos que são mais discutíveis, mas não existe nenhum campeão do mundo ruim, na minha opinião, tá? Embora eu não tenha visto todos, tenha visto até pouca, uma parte muito pequena de todos eles. Um bicampeonato mundial já é um feito, não há dúvida disso. Você ganhar dois títulos de Fórmula 1. E eu carrego comigo que um tricampeonato mundial de Fórmula 1 é algo muito, muito valioso. Embora eu ontem, quando eu fui dormir, aquela hora que você apaga a luz do quarto, você não tem mais nada para pensar, eu fiquei contando os tricampeões do mundo e aqueles que já cruzaram essa marca, deu 8 ou 9. Se a gente for pensar Fangio, Schumacher, pensar aqui correndo, Fangio, Schumacher, Prost, esses até deixaram essa marca para trás, aí vem Senna, Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, enfim, não são tão poucos, mas são valiosos, são muito valorosos, e o campeonato desenha para isso, desenha para um tricampeonato mundial, um tricampeão do mundo é o que deve surgir, embora eu ache que não está decidido entre os dois, não é Alonso ou Vettel, caminha para isso, caminha, mas... eu não tiro a chance do Hamilton ser campeão. Posso estar falando aqui uma loucura. Depois até gostaria de falar sobre os acontecimentos pré-Japão. Mas não acho uma loucura. Então, a largada, dei essa volta toda para voltar na largada, mas a largada foi não só decisiva para o campeonato mundial, mas decisiva para a posição do Vettel na corrida, o único carro que talvez pudesse bater a Red Bull ontem era a Red Bull, nesse domingo, desculpa, era a Red Bull, e uma Red Bull já saiu na largada. O principal perseguidor nos pontos eu já citei, o Alonso saiu na largada, naquele toque absolutamente de coisa, eu não sei como é que não puniu, eu fiquei impressionado, porque realmente devem ter cochilado na hora da largada. Incrível como não houve punição naquele toque tão absurdo, aquela aberração numa Fórmula 1 em que dois carros não podem chegar muito perto uns dos outros, né? Que gera punição. Então não é possível que não houve punição. Eu tô chocado. Mas deve ter entrado ali em investigação, não sei. E aí acabou decisivo, até porque deu ao brasileiro, Felipe Massa, também uma posição fundamental para que ele conseguisse o que conseguiu na corrida. Enfim, a largada foi decisiva. Foi tudo que nós vamos decidir do Grande Prêmio, discutir do Grande Prêmio do Japão, se desenhou ali na largada, embora a vitória do Vettel, essa já teria sido. Já estava como carta marcada, né? É impressionante. Vamos entrar nesse assunto mais para frente, mas é impressionante o que aconteceu em termos técnicos na pista de Suzuka. Mas enfim, a largada foi isso.
Sobre a batida do Rosberg com o Bruno, que a Bárbara falou, também, eu tinha reparado nisso, tipo, até voltei aqui o replay, tentei ver se eu consegui enxergar, mas tem um corte bem na hora e realmente ficamos aí. E provavelmente existe essa câmera ao bordo, né? Essa imagem, só não foi disponibilizada ainda, infelizmente a Fórmula 1 tem essa relação com a internet, que poderia ser muito bem utilizada, mas não é, o Bernie...
Talvez, assim, o Raposo, só cortando rapidinho o seu pensamento, talvez tenha algum vídeo de torcedor, né, normalmente surge, depois de 24 horas um vídeo, assim, alguém postou alguma coisa, quem sabe?
Então, mas eu tô filosofando...
Eu também não encontrei.
Então, eu tô filosofando mais sobre em cima da questão de Bernie Ecclestone com a internet, porque talvez exista torcedor, mas existe com certeza a imagem com eles, da geração da FOM, e eles não disponibilizam, não tem essa preocupação com a internet e tal. Ele ainda ignora esse mundo, acha que dá pra viver sem a internet. Vamos ver até quando. E sobre o acidente do Alonso, assim, eu acho que o Campos falou muito, assim, nem vou repetir aqui pra não alongar muito. Eu quero só falar a minha sensação pra gente já entrar num outro assunto daqui a pouco. Porque a hora que teve um assunto, já vieram, Grosjean de novo. Puta que pariu, esses caras pegam no pé demais o Grosjean, não estão vendo que a câmera é vermelha, que é o Kimi, que não é o Grosjean. Aí vem um outro replay, o Grosjean fez pior do que se tivesse sido aquilo. Assim, tá difícil ficar na defesa do Grosjean, realmente, assim, corrida após corrida, a gente podia até, de repente, filosofar também daqui a pouco sobre o francês. É, porque eu xinguei, né, que a transmissão. Não estão vendo que é o Kimi? Porra, presta atenção.
Aí vem com outro. Você, eu tô chocado. Uma pessoa sempre tão comedida nas. Não tô sendo irônico dessa vez, tô falando sério. É uma pessoa sempre quieta, comedida. Não, é verdade. Não, falo, não se exalta pra nada, assiste ali. Não, quase não muda de expressão facial. Ao contrário, sim, de mim, que esquiando, chuto, grito, faço os maiores absurdos. É, ele não, então tô surpreso, sim, realmente.
Confessando, indo mais além, na verdade eu só pensei no que eu tô falando.
Ah, agora sim, tá vendo, ouvinte? O compromisso com a verdade nos leva à verdade. Acho que isso é a grande vitória.
A perseguição, e na verdade dessa vez tinham razão. Estavam olhando o momento errado, mas no fim das contas, talvez o Granja merecesse outra crítica. Mas o campeonato, eu acho. A gente tava falando, acho que a gente falou sobre isso, sobre a MotoGP semana passada. Sobre justiça, quando a gente falou que pra MotoGP ficar legal, assim, a gente tem aquela sensação de justiça, o Barberá tinha que cair e levar o Lorenzo junto também na prova, pra compensar ele ter levado o Pedrosa, pro campeonato ficar legal. Então, de certa forma, o que aconteceu na Fórmula 1, e obviamente, que é só falando assim por cima e fazendo uma analogia, que não é na verdade, mas acabou sendo justo pro campeonato, porque o Vettel teve problemas, o Hamilton teve problemas, e agora foi a vez do Alonso. Assim, pra gente ter uma coisa mais equilibrada, assim, todo mundo tendo problema, e obviamente que não tem justiça nenhuma envolvida com isso, porque o Alonso não tem culpa de quebra de Vettel nem de Hamilton. Hamilton. O Button também quebrou, mas o Hamilton que tá mais na briga do campeonato. Mas eu acho que deu uma animada, assim. Ficou um pouco mais justo, porque todo mundo quebrou, e a gente tem aí agora uma bela perspectiva de fim de campeonato.
Uma grande disputa, né? Uma disputa que promete pegar fogo. E, Babi, se você me permitir, isso só, claro. Isso só se você me permitir.
Permitido está.
Ah, então tá bom. É, quando todo mundo falava Grosjean, e até eu pensei que era Grosjean, eu sempre esqueço do detalhe da câmera, né? Do amarelo, do vermelho.
Eu então, também, mas eu adoro esquecer isso.
É, pois é. Aí eu tenho que ouvir o Thiago Raposo, o detalhista, vendo a cor da câmera e tudo mais. Eu falo, nossa, às vezes eu deveria ser igual ele.
Não, mas em certas coisas. Não, você não deveria. Eu continuo mirando pelos capacetes, é mais autêntico.
Mas tem hora que não dá, às vezes a imagem tá de um jeito que você não consegue pegar. E outra, hoje cada corrida o piloto tá com uma pintura diferente. E aquela corrida que o Schumacher tava de dourado, que de longe parecia ser o Rosberg, que tem tons amarelo também.
E vamos lembrar, nessa prova tava engraçado, né? Tava, acho que a maioria dos pilotos pintaram o capacete das cores da bandeira do Japão. Tudo de vermelho.
Foram várias vezes a câmera on board do Button e eu achando que era Schumacher.
Pois é. Bom, mas enfim, só pra dar o meu parecer sobre a largada, sobre a justiça, sobre, enfim, os eventos divinos que aconteceram em Suzuka. Não teve nada de evento divino, não, né? Na verdade, teve acidentes de corrida. E eu achei, assim, o movimento do Raikkonen, por exemplo, mais brusco que o movimento do Grosjean. O Webber veio com um discursinho depois. Ah, o Grosjean merecia... É que é o Grosjean, né? Ele já foi punido uma vez, acabou sendo punido de novo. Mas você olha pela câmera, no board, o Grosjean, e não faz nenhum movimento. Ele não tira, assim, de lado, não faz nada. Ele segue reto. E aí o Webber vem na direção dele. Achei um movimento Webber estranho. Ok, aconteceu acidente. Eu achei que até foi acidente de corrida, mas a Fórmula 1 gosta de punir e tudo mais.
Eu achei que o Grosjean esqueceu de frear. E olha que eu sou defensor dele.
Tava,
o Webber freou e tava no ponto de frear já. E o Grosjean esqueceu.
Talvez.
Olha só, deixa eu... Pera aí, aproveitando então a deixa... Eu vou falar o que o Grosjean falou na entrevista coletiva. Ele disse que depois que ele foi punido, ele tentou ainda mais ser cuidadoso nas largadas. Por isso, ele evitou um contato com o Sérgio Pérez, mas não conseguiu desviar do Webber. E aí ele terminou falando que foi um erro estúpido. E logo depois da prova, ele já foi correndo lá se desculpar. E o Webber disse que, claro que ele não viu o que aconteceu na largada, mas o pessoal confirmou que foi o maluco da primeira volta, então o Grosjean já ganhou até um apelido.
Desculpa.
Pode falar.
É que eu achei que você tinha terminado. Eu não gosto quando o piloto faz as coisas por, sabe, por diz que me diz. A gente vai entrar no assunto Hamilton daqui a pouco, e a minha é a mesma impressão, sabe? Alguém chega e fala no ouvido dele e tudo mais, e ele vai lá e repete. Isso qualquer esporte. Acho que é errado. Um piloto e qualquer atleta não demonstra personalidade por isso. O Weber fala e aí depois no, vê o replay e vê que não é aquilo que ele imaginava. E aí, ele vai chegar na outra prova, na Coreia, e vai se desculpar? Então eu acho assim, errado. E creio que foram dois acidentes de corrida. Foram dois acidentes de corrida que podiam ter influenciado qualquer um daqueles carros ali na frente. Todo mundo largou com sangue nos olhos. Melhor para o Felipe Massa, que vocês não querem falar, mas eu falo, que tem que falar, o Felipe Massa, saber evitar confusões também é um grande segredo, e se não fosse ele evitar essas confusões que aconteceram, todas essas que nós comentamos, ele não voltaria ao pódio como voltou, então tá de parabéns.
Deixa eu só arredondar aqui também uma questão que foi... mostrada pela TV inglesa, e eu já tinha até pensado nisso, a pista de Suzuka, ela é muito estreita, muito estreita. Então, se a gente for pegar um levantamento, talvez até de, isso da minha cabeça aqui, pensando agora, talvez um levantamento de acidentes em largadas, talvez Suzuka não seja a maior, mas esteja entre as maiores, de alguma confusão, nem que seja uma escapada na largada. Suzuka é muito, acontece muito, a gente lembrar do Petrov com uma Williams, se não me engano, né? O Petrov da Renault amarelinha. Bateu ali na largada também, pela mesma questão, talvez, de Alonso Raikkonen, de uma pista muito estreita. Não, aí não entra o que aconteceu com o Grosjean, embora eu também tenha ficado com a sensação de uma coisa esquisita no Weber. Mas eu não tive a chance, bobo que fui, de rever ali talvez uma imagem do alto para ver quantos outros carros se aproximam do Weber no momento do acidente, que é o modo de você tentar tirar ali um ponto de referência de freada que não existe. Não vi. Posso ver depois e até chegar a alguma certa conclusão. Mas, enfim, é só impressão. Agora, a questão da pista estreita é interessante, porque foi mostrado, que eu citei aqui, que a pista de Suzuka tem 9 metros de largura. E comparado com a Malásia, tem 17. Então, claro que a Malásia é muito larga, até mais do que o normal, mas é um detalhe, né? E a pista, você vê trechos da pista de Suzuka, antes de você fazer aquele hairpin, vários trechos, a pista é muito estreita mesmo, a chegada lá pra Stum, né? Curva, aquela curva que eu acho incrível, sensacional, que leva a reta, que leva a 130R, que é outra curvaça também, então, tudo ali é estreito se você for parar pra analisar, então acaba sendo um fator, então aconteceu, por isso que eu até brinquei aqui, a questão da punição, não é pra punir, é um fator que aconteceu de toque ali, de desatenção, ou de momento de largada mesmo, gente. São 24 carros que partem, que pulam de separados por metros de diferença. Vai bater, uma hora claro que vai bater, não precisa ser um strike, mas toda corrida, mas vai bater, vai haver toque, é impossível que não haja. Então, acho que foi isso que aconteceu.
Muito bem, mais alguém quer falar sobre acidentes?
Não.
De largada, não.
Não, né? Então acho que a gente pode passar um pouquinho pro que aconteceu depois na prova. Bom, tivemos aí as punições, né? O Senna levou um drive-thru pelo acidente que ninguém viu e o Grosjean um stop and go. E depois, não sei, acho que temos que comentar um pouquinho de ultrapassagens, que a gente teve umas bem agressivas aí, especialmente Pérez, né? Que forçou bastante e acabou indo para fora da corrida. Alguém quer comentar sobre ele?
Ah, eu quero.
Então, à vontade.
Eu não sei os outros, mas eu quero. E, aliás, eu quero fazer uma análise mais profunda, não só Pérez, mas Pérez e Hamilton. Não que vai ser longa, tá, gente? Não se preocupe. Vai ser...
Por favor, que seja longa.
Vai ser apenas conclusiva. O Pérez mostrou uma faca nos dentes que não mostrou em nenhum momento da temporada. Ele mostrou isso justamente quando veio o anúncio oficial da entrada dele na McLaren. No mesmo final de semana, o Hamilton demonstrou uma apatia imensa, também, curiosamente, após o anúncio da saída dele indo para a Mercedes. Se for por essa prova, as duas equipes, tanto a Mercedes como a McLaren, pode se arrepender do negócio que fizeram. Porque se pegar um Pérez, um vaca louca, que foi dessa vez, exageradamente, porque não dá pra entender tentar ultrapassar um grampo por fora, né? Ou forçar demais.
Ele não tentou por fora. Ele se viu numa situação que ele teve que jogar o carro pra fora.
É, e se você é um piloto e se vê numa situação que tem que fazer isso, é porque você errou. Você forçou demais. Então, chega nesse ponto, é de se preocupar. Assim, é a primeira prova após o anúncio. Se ele continuar assim até o final do ano, é problema. E o Hamilton tá, assim, demonstrando aquilo que todo mundo diz, mas é muito difícil de analisar, que é a cabeça de um piloto. Ah, falo que o Hamilton não tem uma boa cabeça, tal. Pô, o piloto que foi campeão do mundo, que já conquistou várias vitórias, que em algumas provas teve recuperação espetaculares. Então, assim, é difícil dizer que o cara não tem cabeça. A gente sabe que tem algumas atitudes, algumas questões que envolvem o Hamilton que são polêmicas, e nessa prova a apatia dele é preocupante para uma equipe que precisa de um piloto para liderar uma revolução no time, que é o caso da Mercedes. Então, se for por esses exemplos mostrados aí em Suzuka, vai ter gente lá, o Norbert Hall e o... Né, eu posso falar até o Whitmarsh, né? Estão trocando ideias de novo, novamente, falar assim, ó, vamos juntar os trapinhos, não vamos ficar nessa briguinha, não, vamos juntar de novo. Quem sabe a gente forma uma dupla Rosberg e Button aí, porque sei não, né? Brincadeira, tá, gente?
Eu vou pedir a palavra para discordar aqui do relator. Porque...
Discorde?
Você é uma pessoa que me surpreende, assim, tanto. Você é uma pessoa que assiste tanta corrida de Fórmula 1, tantas outras corridas. Você é um estudioso do automobilismo.
Não tanto quanto você, mas.
Não, de jeito nenhum. Você é um estudioso do automobilismo. Estou surpreso pela sua análise pura e simples de uma prova. E aconteceu uma coisa aí. E não sei. Eu acho muito difícil dizer. Eu sou totalmente cético enquanto. Não estou dizendo que você está errado, não. Eu é que sou cético quanto a dizer que um piloto está apático. Eu não consigo. Eu tenho muito receio de achar que o piloto. A apatia de um piloto de corridas, de automóvel, é difícil de analisar, na minha visão, porque não é o resultado, é o que o cara tá fazendo. O cara pode estar lá no. Né, aquela expressão em inglês, o struggling, né? Que é o lutando, esforçando, tentando tirar, e a gente não percebe, a gente não vê isso. A volta do um detalhe dessa corrida que é incrível é o Vettel voando na frente, não sei se foi falado isso na transmissão, enfiando volta mais rápido, atrás de volta mais rápido, os engenheiros falando para ele, calma, não tem necessidade, e ele colocando o pé principalmente, e ele falando, também não sei se vocês viram, naquela hora ali, pré-pódio, né, que eles estão naquela salinha ali, e ele falando para o engenheiro, que último stint perfeito, a expressão dele foi essa. O último stint foi perfeito. Então, assim, ele tava se sentindo tão à vontade com o cara. E a gente não vê, a gente tá vendo o cara lá virando tempo, né? No live time, lá colocando aqueles tempos todos, e a gente achando que a gente sabe o que tá acontecendo, e não sabe nada do que tá acontecendo, nunca vamos saber dentro de um carro de Fórmula 1, é claro que há situações e situações. Agora, com a relação ao Pérez, eu não acho que ele tenha mudado de postura, não. Acho que a Sauber tava. A Sauber hoje em dia é mais carro que a Lotus. A Sauber tá numa forma e numa fase ótima em curva, em pistas de alta, como fez um grande treino na Bélgica, voou tudo por água abaixo na largada, e em Suzuka, que é uma pista de se a gente for tentar fazer uma semelhança, dá para fazer, embora em características geográficas diferentes, mas estilos de curva talvez ali semelhantes, e o carro tava muito bom, e ele foi para cima, a primeira manobra talvez dele tinha sido até mais desastrada, que ele colocou por dentro, deixou o carro quase que escorregar totalmente e passou. E eu fiquei com a sensação de uma malandragem do Hamilton, de colocar o carro para fora, mas não só colocar o carro para dentro, desculpa, mas não só colocar o carro na linha de dentro, como também de frear antes. Isso destrói o piloto que vem cego atrás, né? Eu senti, mas repito, que são coisas que nós, a nossa profissão, vou chamar assim, tá? chamar nós quatro aqui, tantos outros que falam de automobilismo, de profissionais, a nossa profissão é a mais injusta, talvez a mais ingrata, porque nós somos os que menos temos noção do que está acontecendo. Nós não temos do que o cara que analisa futebol, o cara que analisa tênis, o cara que analisa vôlei. Essas pessoas têm uma noção, eles estão enxergando qualidades e defeitos de uma maneira muito mais clara do que nós. Nós não vemos a peça do carro, nós não vemos se o carro está com problema na roda direita, nós não vemos se o pneu está descalibrado, nós não vemos se o cara colocou a asa 5 centímetros mais para cima e acabou com a corrida do outro. A gente não vê isso, a gente acaba tendo que analisar por resultado. É quase que obrigatório. Mas o que acontece num carro de Fórmula 1, dentro de uma corrida de Fórmula 1, é quase que impossível da gente analisar com precisão. Espero que eu esteja sendo compreendido. Mas eu vi esses dois pilotos dessa maneira. O Hamilton, a gente já está fazendo a análise dele aí, de que ou ele ganha ou ele não pontua, quase sempre. Então, acho que foi mais ou menos na linha, embora ele tenha conseguido pontos que podem ser valiosos. Eu ainda não desisti do meu palpite de Hamilton campeão do mundo, eu vou continuar com ele por enquanto. E o Pérez não, o Pérez veio dessa maneira na Itália também. Na Itália ele veio pra cima e conseguiu fazer as ultrapassagens e conseguiu uma segunda colocação. Ele vinha pra fazer a mesma coisa, eu acho, na minha visão, no Japão, e onde o carro tava ótimo, tava espetacular. Então, ali, no que o Hamilton jogou pra dentro, ele se viu obrigado a ir por fora e ali caiu na parte ruim. Ele é totalmente inocente? Não tô dizendo que é, mas eu não vi tanto assim, meu Deus, ele foi estabanar, tentou passar por fora e acabou na brita. Eu vi diferente.
Eu também vou discordar do Rosa, eu também acho que não teve essa coisa de apatia do Hamilton.
Estão todos contra mim, é isso.
Eu não, tá?
Absurdo!
O Hamilton largou de trás porque teve a bandeira amarela do Kimi Raikkonen no final da qualificação. Acabou tendo que tirar o pé, não teve como fazer a volta rápida dele. Largou da nona colocação. Eu vi ele brigando bastante, ele estava realmente com problema de configuração do carro dele, que estava limitando bastante o desempenho dele. Foi um erro da McLaren, declarado isso. Tá tudo, se for atrás das declarações da equipe, está declarado isso. Eu concordo assim, com o que o Campos falou, não tem como a gente analisar se está apático, a gente não está vendo o quanto de esforço que o piloto tá fazendo ali. A gente tava vendo apenas o resultado, mas a gente sabia que ele tinha um problema, e no fim foi um resultado até positivo. Largou em nono, terminou em quinto, né? E é interessante que talvez já tenha muito a ver com essa questão da saída dele, aí eu concordo que sim. Não houve uma ordem de equipe, né? Porque o Button terminou...
Maravilhoso isso, bem lembrado.
O Button muito terminou bem lembrado. À frente do Hamilton, o Button teoricamente não tem mais chances de título, o Hamilton tem, seriam pontos importantes. Aí eu me pergunto, será que se o Hamilton não fosse sair, se tivesse tudo acertado, se ele fosse continuar, a postura da McLaren teria sido a mesma?
Ah, acho que teria. A gente conhece a McLaren, desculpa se eu tô cortando alguém, eu acho que a postura da McLaren vai acima desse momento. Eu acho que outra equipe ali, o cara já tava levantando o pé, fosse uma Ferrari da vida, uma Lotus, o outro já tava levantando o pé pro outro vir de trás e ultrapassar lá no finalzinho da corrida. Eu não houve sequer menção a isso. Você lembrou muito bem, parabéns, eu ia deixar passar, e eu fiquei muito ligado a isso durante a corrida, depois que aconteceu, que eu percebi, eu fiquei muito satisfeito, e são momentos assim que eu gosto de viver. O cara chegou na frente, por quê? Porque ele chegou na frente, porque ele era mais rápido. Enfim, ninguém lá do box resolveu manusear lá as pecinhas, que não são pecinhas, né? São pilotos, carros de corrida, esporte, competição, ver quem chega na frente. Então eu fiquei muito satisfeito e parabéns por ter lembrado. Só falta você agora jogar todo o meu elogio por água abaixo e dizer que discorda, que tinha que ter tomado atitude, mas eu acho que a filosofia McLaren, ela já deu muitas provas que a gente pode dar a ela agora o crédito, né, nesse momento.
Eu não vou nem concordar nem discordar, porque ele tá saindo da equipe, então a equipe às vezes tem razões aí, não sei como foi essa quebra aí de contratos, se não foi tão amigável assim. Então a equipe às vezes tem razão de não querer. Eu me lembro muito, por exemplo, a Ferrari esquecendo os pneus em 99 no pit e ter que sair correndo para buscar um pneu lá dentro. Me parecia que ela não queria ver o Irvine campeão, e porque o Irvine também já estava de saída da equipe, que o Rubens estava chegando. Mas se o Hamilton tivesse confirmado, Eu duvido um pouco se eles teriam tomado essa decisão, se teriam realmente não ter dado a ordem de equipe. E se realmente não tivessem ter dado, eu discordaria. Mas como a situação é outra, o Hamilton tá saindo.
E aliás, não sei se vocês já terminaram esse assunto.
Só duas coisinhas.
Manda.
Só duas coisinhas rapidinho, que eu sei que eu quero ouvir a opinião da Babi. Eu sinto daqui que o Rosa quer dar uma tréplica em todos nós e deixar a gente no chinelo.
Tá completamente errado.
Desculpa, então. Uma sensação, assim. Eu queria ouvir a sua tréplica, na verdade, foi isso. Rapidinho, duas coisas. Primeiro, a informação que eu tenho pode estar errada, mas a informação que eu tenho é de que o Hamilton não quebrou o contrato. O contrato dele acabou e não houve renovação. É diferente, só pra deixar claro. E a segunda coisa, aí pra jogar pra Babi mesmo, e pro Rosa também, pra dar um motivo pra ele falar. Gente, o cara tá na briga pelo título mundial, a equipe investe milhões, né? Vamos falar mais certo. Milhões numa disputa. Só porque o cara não vai guiar pra equipe no ano que vem, não há interesse da equipe em ver o campeão do mundo e não há interesse do piloto em ser campeão do mundo. Se fosse assim, gente, por proteção dos próprios interesses, ninguém ia divulgar. Ia ser só depois da última corrida do campeonato que o cara ia divulgar. Estou indo pra Mercedes. Eu não vejo, ficou apático porque não vai mais ser piloto da... Gente, é título mundial. Independente do que o cara vai fazer no ano que vem, o cara tá brigando por um título mundial. Será que não vale isso? Será que conta mais o assento onde ele vai estar, onde ele vai assentar, do que o que ele tá fazendo? O que a filosofia primordial do esporte, que é ganhar, que é ser campeão? Eu não vejo assim, não. A gente viu várias vezes aí pilotos serem campeões do mundo já pra deixar a equipe, já com um contrato com outra equipe. Então, eu não vejo isso da McLaren, por ser uma equipe que, repito, é de onde sai o dinheiro, e não vejo isso do Hamilton. O cara tem chance de ser campeão do mundo e aí, não vou mais me esforçar não, porque eu já sou de outra equipe. Ué, peraí, então o que é isso? O que tá acontecendo então? É briga por título mundial, gente. Então eu não vejo essa apatia. Pode ser por outro motivo. Às vezes acabou o clima na equipe, alguma coisa aconteceu que mexeu com o cara. Pode até acontecer, não tô descartando, mas assinou com uma equipe, não há interesse mais das duas partes de ser campeão, então troca de uma vez. Entendeu? Já puxa o Pérez, que não tem por que terminar o ano na Sauber, se a gente for pensar em título mundial, e já vai pronto, já coloca ele lá no programa de teste, já põe na Force India pra treinar. É melhor fazer isso se não há esse comprometimento até o último dia do contrato.
Eu concordo com você e acho que o Hamilton tem sim esse comprometimento. Tanto que eu acho que um outro assunto depois que a gente vai comentar também é sobre Twitter. E lá ele deixou muito claro que ele vai com tudo até a linha de chegada do Brasil. Então ele já deixou muito claro que ele ainda quer lutar pelo título, que ainda é McLaren na veia, sabe?
Insere esse assunto aí, Babi, que aí já dá uma continuidade nesse papo.
Então tá bom. É um outro assunto polêmico e de reflexão aqui, então. Que eu acho que eu vou contar até pro Campos, porque ele não é tão, assim, antenado, né, nas redes sociais.
Ele é então, que nem o Hamilton, mas...
Eu não tô nada antenado nas redes sociais e explicarei o porquê, mas vamos lá, introduza o assunto.
Então, porque ontem teve uma situação tanto quanto constrangedora com o Hamilton no Twitter, aquele site que um dia você fez seu cadastro, que foi o seguinte, ele deve ter visto ali, por algum motivo, que o Button não o seguia. E ele ficou muito bravo. Tanto é que ele colocou assim, 3 anos de companheiros de equipe e ele não me segue, é uma falta de respeito e tudo mais. E ficou muito bravo, sabe? Marara mesmo. E aí todo mundo começou, né, a perguntar o que aconteceu, nossa, por que o Hamilton tá falando desse jeito e tudo mais. Só que, na verdade, o Button nunca seguiu o Hamilton no Twitter. Então, aí ele postou essa mensagem falando, né? Ah, muito bem, eu vou com tudo até o final do campeonato, até cruzar a linha de chegada no Brasil. E aí muita gente começou a avisar para ele que, na verdade, o Button nunca seguiu ele no Twitter, que não teve essa de parar de seguir, porque ele nunca nem seguiu. Então ficou muito mal pro Hamilton, que estava arrumando barraco à toa. E aí ele foi lá e falou, ai gente, desculpa, foi uma falha minha, o Button nunca me seguiu aqui e tudo mais. Então assim, aí a gente começou até a questionar, né, que o Hamilton é um piloto que não separa muito as coisas da pista com a vida pessoal dele, né, ele sempre teve problemas com isso, e esse foi mais um episódio. E aí todo mundo começou a comentar sobre isso, virou aquele bafafá, mas morreu aí a história. Mas dá pra notar um pouquinho de desequilíbrio, né? É uma situação pra gente pensar aí. A gente já viu o Hamilton com problemas quando tava mal com a namorada. É, ele fica bem balançado agora com bobagem de Twitter, sabe? Postou foto de telemetria da equipe, que foi uma coisa muito séria. Então, acho que vale ficar de olho, observar esse comportamento dele. E até bom para ele se autoavaliar também, até pro ano que vem, não fazer essas bobagens, né? Vai mudar de equipe e deixa as bobagens no anterior.
E aí, Babi, aí o Fábio Campos vai ouvir a resposta dele, talvez. Talvez. Mas aí dá para entender que é o Hamilton que não tá jogando junto. Porque como é que pode o cara agir dessa maneira, sem pensar? Lembra que eu falei também no início a história do Weber, que ouviu de alguém e aí comentou sobre o acidente do Grosjean? Mesma coisa. Porque eu tenho certeza, o cara, ele tem vários acessos em redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Ele tem uma equipe que gerencia aquilo. Ele não mexe naquilo sozinho. Esses caras, eles não mexem. Quando ele mexe, é alguma coisa meio que planejada. Então, eu não duvido nada que, de certa maneira, essas mensagens foram planejadas. Porque ele não apagou. Ele também não fez questão de apagar. Uhum. Se ele apagou hoje, é outra história. Mas ontem ele não apagou. Em nenhum momento ele apagou as mensagens. Ele quis mostrar para todo mundo que tem algum problema lá dentro. Não tá, as coisas não estão andando certo. Então, se tem alguém que tá jogando contra, ao que parece, é o Hamilton. Parece que ele já não tá focado 100% no, na disputa do título. É lógico, essa e outras demonstrações. O caso da telemetria, né? Toda a questão da renovação dele. Foi aquilo que o Raposo comentou, que demorou muito, ficou num diz que me diz, não se sabe ao certo o que se discutiram lá dentro. Tem o caso da marca Hamilton, né, que ele queria promover através da McLaren, a equipe não permitiu, e é o que parece, esse é o motivo principal da desavença entre McLaren e piloto para não renovação. Então, assim, a cabeça do Hamilton parece que nesse momento joga contra ele. E tem gente lá dentro que influencia ele muito, e ele não tá nem aí. Vai, deixa as coisas acontecerem a ponto de, sabe, demonstrar clima não muito agradável. É impressionante.
E aí queria ouvir o Fábio Campos meio que falando sobre isso, porque ele tá meio fora desse universo de Twitter, então até queria, assim, a sua opinião, se acha que é um assunto relevante, ou se é mais fofoquinha, assim, se isso vai, de fato, influenciar alguma coisa na equipe. O que você acha olhando de fora? Porque eu, o Rosa, até o Raposo um pouquinho menos, mas também a gente fica muito, né, em Twitter, essas coisas, então pra gente é como se fosse uma bomba, e às vezes fora nem é tudo isso.
É, eu vou tentar ser rápido então pra gente agora eu tô entendendo a questão do automobilismo e no, não automobilismo, mas eu sei que tem tudo a ver, mas eu não sou realmente, não sou ligado a isso, não é o meu universo. Já tentei fazer parte, não consegui, porque por questão pessoal mesmo, de não se, eu não acho que o Twitter acrescente em nada na minha função de comentarista de automobilismo ou nas minhas relações pessoais. Enfim, eu não acho que o Twitter acrescente em nada. Para mim, o Twitter é uma ferramenta mais de autopromoção, autoexposição, embora eu reconheça que tem ali as suas qualidades, até você seguir um piloto hoje que você é fã, eu até entendo. Eu repito o que eu disse aqui, se não me engano, não sei se foi aqui, mas eu já disse uma vez que as horas de interrupção do Grande Prêmio do Canadá do ano passado foram horas divertidíssimas que eu passei, porque as pessoas estavam tão bem humoradas com aquela paralisação daquele Grande Prêmio de 4 horas, e as pessoas estavam no Twitter fazendo coisas, piadas tão divertidas e falando coisas tão interessantes no sentido humorístico da coisa. Mas é um momento que eu repito, não profundo, mas mais de humor. Então, embora eu reconheça que há suas qualidades, eu nunca me adaptei. E as vezes que eu viajei para essas corridas aí afora, eu pensei assim, vou utilizar e vou dizer tudo que eu estou fazendo, onde que eu estou indo. Depois eu paro e penso, não seria nem justo eu fazer isso, porque não uso nunca, vou usar numa hora dessa. Não, nem para isso usei. Então, é uma filosofia minha. Então, só para quando as pessoas... ouvirem falar de Twitter no futuro, no programa, já sabem que eu não sou especialista, mas algumas situações que acho que hoje em dia ficou impossível não citar, né? O Twitter acaba sendo uma ferramenta midiática forte, no sentido de comunicação mesmo, não há como negar. Eu não sei até que nível, desculpem, posso estar sendo um bobão falando isso, mas eu não sei até que nível é realmente um piloto que twitta. Eu não sei até que nível é realmente o cara que coloca. A gente sabe que hoje em dia o universo das assessorias de imprensa, quem milita ou já militou nesse meio, né, Bárbara? Bárbara entende também muito bem disso. Não que os outros não entendam, mas é porque a Bárbara também é formada em jornalismo como eu, então a questão da assessoria de imprensa é muito passada e a gente acaba envolvendo muito com isso. E a assessoria de imprensa hoje em dia, para mim, é uma lástima. Eu detesto, porque ela toma voz, ela decide coisas. Eu acho irritante esses pilotos naquele cercadinho, eu vou no clichê.
Nossa, parece uma prisão.
Exatamente, mas o problema não é nem a prisão, assim, é um jeito que eles acharam de organizar. O meu problema é o assessor de imprensa ali, onde vai o piloto, o assessor vai atrás e fica ouvindo tudo que ele está falando, e é o assessor que guia, agora você vai ali, você vai aqui. Tudo bem, nesse caso ele está até assessorando mesmo, está fazendo o que a palavra, o nome diz. Mas muitas vezes ele dificulta o trabalho da imprensa, ao invés dele facilitar. Muitos são estrelas, muitos acham que podem, que mandam no piloto. Então, assessoria de imprensa, no esportista, tá? Desculpa, não só no piloto, mas no esporte em geral. Então, eu acho que a assessoria de imprensa ganhou um espaço hoje, que a gente sabe que tem muitos colunistas, pilotos colunistas, que não são eles que escrevem as colunas. É a assessoria deles. Eles podem até ler, assinar depois, enfim, dar uma... Mas não são. Existem casos que você vê claramente que não são. Então eu fico na dúvida da veracidade. Não que o Hamilton não tenha dito isso ou querendo dizer isso, mas eu fico na dúvida se foi ele realmente que pegou o dedinho lá e escreveu. Entendeu? Eu sinto, por exemplo, de longe, de fora, que o Nelson Piquet, por exemplo, é um cara que usa mesmo, ele. Agora, o Hamilton, não sei, os outros eu não sei de nada de ninguém. O Barack Obama, que é um super tuiteiro, tuitado, não duvido que seja ele. Então eu já fico na dúvida quanto a isso, quanto à veracidade, se não há ali um interesse, se não há ali alguma intervenção, interferência. Então isso já me afasta um pouco de certas declarações, certas coisas, né? O Rubinho e o Canaã também, para ser justo, eu acho que são eles também. Mas enfim, a maioria, eu duvido que o Alonso, por exemplo, pegue no Twitter realmente, duvido. Mas é impressão minha, posso estar errado. E se é verdade, gente, é uma bobeira, o que, que é seguir um ou não seguir? Que hora que isso virou importante? Que hora que isso virou desrespeito? Realmente é pífio. Chega a ser pífio se realmente ele se irrita com uma coisa dessa. Me segue, não me segue. O que é seguir uma pessoa no Twitter? Seguir a pessoa no Twitter para mim é uma coisa totalmente desnecessária, não leva a nada. Então, ainda mais um piloto com outro. Eu repito a situação do fã com o ídolo, até entendo. Mas é isso, enfim. Então, o meu comentário é esse, de quem é boboca no assunto, não entende absolutamente nada. Sempre aprendo com vocês. Ocasionalmente, eu acho que eu vou acabar tweetando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Embora, quanto menos eu tweet, mais pessoas caem lá na minha caixa como seguidores meus. Então, eu vou continuar calado, porque eu calado é que estou atraindo as pessoas no Twitter. Se eu começar a falar, e eu não consigo falar, eu falei isso para a Bárbara uma vez, 140 caracteres para mim é um pio. É a mesma coisa que dois. Então, eu não consigo, jamais conseguir nessa minha falta de concisão me adaptar ao mundo do Twitter. Mas enfim, se aconteceu, para voltar ao assunto então, pra gente voltar pro Grande Prêmio do Japão. Se aconteceu ou não, pra mim é ridículo. Se aconteceu de verdade, pra mim é ridículo, é uma coisa boba de quem valoriza, quer, tá inventando motivo, igual parece que foi na Bélgica. Não tava acompanhando tão de perto o noticiário, mas parece que aquela questão da Bélgica, de que houve ali um Twitter ou algum comunicado de que questão de acerto, de questão lá do carro. Então, parece, se for verdade, um foco de tentar achar alguma coisa para não andar junto né, como disse o Rosa, do que junto com a equipe nessa hora ou nesse sentido. Talvez não queira, não esteja saindo realmente feliz da McLaren.
E falando em sair, eu queria puxar o Thiago Raposo para falar um pouquinho, já que ele está quietinho, porque na quinta-feira confirmou-se, né, de fato, que Michael Schumacher fez aí a sua seu segundo anúncio de aposentadoria da Fórmula 1. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que você acompanhou muito a carreira dele, e até fazer uma reflexão no sentido de, sabe, eu sei que o Schumacher declarou que a volta dele foi válida, que ele não se arrepende, que ele aceita as críticas porque o carro que eles construíram na Mercedes, de fato, não foi o esperado, não foi um carro campeão. Mas eu queria um pouquinho, assim, a visão do lado do fã mesmo, de quem acompanha. Eu sei que você também não tá, assim, 120% ligado no Schumacher como você devia ser antes, mas a sua opinião nesse assunto aqui pra gente é sempre primordial. Então eu queria que você falasse um pouquinho da aposentadoria.
Eu achei também super válido a volta dele. Foram 3 anos legais aí. Teve um sofrimento, perdeu pro Rosberg, brigou, errou. Conquistou o pódio lá, numa circunstância que, vamos deixar claro, foi de quebras também de pilotos à frente dele. Como foi esse pódio do Felipe, como o Rosa bem começou falando no começo do programa. Mas eu achei super válido, é sempre bom ter um piloto do talento dele, da história dele no grid. Eu acho que perde um pouco, e é bem pouco que se perde. A Fórmula 1 já mostrou várias vezes que é maior do que qualquer piloto. Por mais que o piloto seja isso ou aquilo, ele sai logo se esquece dele. Porque já tem outros gênios aí dando show na pista. Mas eu achei super legal. Eu acho, na minha opinião, não diminui nada o que ele fez no passado. Os feitos dele, os números dele continuam lá intactos. Voltou numa outra circunstância, depois de muito tempo parado, aceitou um desafio. Dessa vez não teve sucesso, como já teve sucesso em outros desafios na vida dele. Eu acho normal, nem sempre se vence, nem sempre você vai conseguir superar o seu desafio, as coisas que você coloca na sua vida, e em todos os campos, não só no esporte, em todos os lugares. Algumas vezes você vai dar de cara com o muro em algumas coisas na vida, e eu acho que foi o que aconteceu com o Schumacher. Eu acho que ele se divertiu bastante, e eu acho até que não sei por que ele parou, se a história que foi vendida pra gente é que ele tinha a opção da renovação, mas como ele enrolou muito e o Hamilton ficou livre no mercado, a Mercedes correu atrás. Mas essa é a história que é ventilada, que se ele tivesse decidido há 2 meses atrás, teriam assinado com ele. Eu acho que valeria a pena ele ter ficado, valeria a pena ele ter batido o recorde de GPs. Não por picuinha com Barrichello, acho até que são maiores que isso. Porque vale a pena o número histórico e tal, ele já tem tantos números históricos debaixo do currículo. O de maior GP seria legal também. Esse ano, apesar de ter cometido alguns erros, ele mostrou uma melhora já sensível, principalmente com relação a 2010, que foi quando ele voltou, e andou um pouco melhor esse ano. Então, assim, eu como fã dele, realmente, como já declarei aqui, eu fiquei muito satisfeito de vê-lo na pista, me agradou bastante. Não teve os resultados esperados? Não teve, mas não diminui assim, a alegria de vê-lo correndo. E voa, e tomara até Interlagos, a última corrida dele novamente. Estive em 2006 e foi um espetáculo de corrida, depois ele ter furado o pneu e fez uma corrida sensacional, ultrapassando todo mundo, e vou ter talvez a sorte de vê-lo novamente.
Muito bem, então, acho que ninguém tem mais nada para comentar, né? Porque Thiago Raposo e Schumacher acho que são ao concurso nesse podcast.
Ninguém tem mesmo.
Não, eu tenho, eu tenho, só um pouquinho.
Então tá, pode.
Olha lá, é o que eu falei, tem que hoje, menos fabricante.
Hoje eu vim com vontade, mas eu vou ser breve, eu prometo. É uma pena que as pessoas não saibam valorizar o que tá na frente delas, o que tá diante dos olhos delas. Eu acho que as pessoas têm esse defeito. Nós fizemos um programa muito legal aqui, acho que foi o último que eu participei, né, da questão do conceito, né? As pessoas hoje em dia enxergam apenas um conceito, uma marca na cabeça de um piloto, de uma pessoa, e só isso, só enxergam isso. É incrível como as pessoas não conseguem ver um pouquinho diferente ou fazer uma análise um pouco imparcial. Não gosta de tal piloto, o piloto nunca andou bem, né? Mesmo a pessoa não gosta de tal piloto. Então, se você for perguntar para essa pessoa, aquele piloto nunca fez uma grande corrida, nunca. As pessoas são meio cegas quanto a isso, estou exagerando. Mas é uma pena que o Schumacher não tenha, não seja valorizado. O pessoal da, acho que foi o Martin Brundle, o pessoal da TV inglesa falou assim, o Schumacher hoje é mais popular no paddock lá dentro do que quando ele era da Ferrari. Eu acho que isso é legal, isso é ótimo, que aí vai até contra isso que eu estou dizendo. Essa volta do Schumacher foi muito mais leve, o Schumacher foi muito mais leve, muito, uma pessoa diferente, muito mais bem-humorado, muito mais humano do que ele foi na época da Ferrari. Não vou me esquecer nunca, não só da corrida de 2006, aliás, a corrida de 2006 foi para mim tão marcante que eu fui contra a volta do Schumacher para egoístamente eu não perder aquele, se é que existe essa palavra, eu não perder aquele momento, né, que aquela corrida era tão histórica que eu queria, como se tivesse só eu que fui, né, que eu queria ter guardado aquele momento para mim, então ele ia jogar fora aquela despedida de 2006, que ele faça em 2010 uma corrida parecida com aquela que o Thiago citou, mas eu jamais vou me esquecer da sensação daqueles momentos antes do primeiro treino livre do Bahrein em 2010, né? Era aquela hora, meu Deus, ele vai voltar. Na hora que o carro alinhou para sair do box, meu Deus, olha o cara aí de novo. E um programa de rádio que eu fazia aqui em Belo Horizonte na época, eu disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. A Fórmula 1 perdeu na saída do Schumacher em 2006 o duelo Schumacher-Hamilton, né? Teria perdido, né? Nunca a gente iria ver um duelo Schumacher-Hamilton. Como a Fórmula 1 sempre perdeu duelos de vários pilotos contra vários pilotos, né? O próprio duelo Schumacher-Senna, para mim, não poderia ter sido muito maior do que foi nos tempos em que eles poucos estiveram na pista. Poderiam ter feito anos de rivalidade. Mas a gente acabou vendo, né? Principalmente no Grande Prêmio da Itália do ano passado, uma briga Schumacher-Hamilton ferrenha. Então foi, eu lembro de estar vendo aquele Grande Prêmio e pensando, poxa, olha que legal, uma coisa que eu já dava como nunca acontecer, tá acontecendo, virou, né? O destino virou. Então eu não seria justo agora se dissesse que o Schumacher voltou errado. Ele voltou bem, voltou, obrigado por ter voltado. É isso que eu queria dizer para ele, foi bom ele ter voltado. Ele não foi o mesmo? Não. Não andou bem? Maioria das vezes não. O carro também nunca foi o carro dos sonhos, isso tem que ser colocado, mas o cara voltou porque quis, ele tinha vontade, ele tem isso, ele falou, ele deu uma entrevista falando, eu vou voltar porque hoje em dia a Fórmula 1 exige muito menos de um piloto do que na minha época, eu não vou treinar mais todo dia como eu tinha que treinar, tinha que ir na fábrica treinar, dirigir o carro. Então ele voltou muito porque ele viu esse lado mais relaxado, e voltou relaxado, e acho que deu 3 anos de chance da gente ver o Schumacher. É uma pena que poucos aproveitaram, ficaram muito mais criticando, apontando o dedo, onde vi, olha que absurdo, que barbeiro, não é tudo aquilo, as pessoas ficaram muito mais focadas no lado destrutivo do que no lado, poxa, olha o Schumacher aí, cara, vamos ver, vamos curtir ele correndo mais um pouco, uma corrida ou outra, bons momentos, a volta que ele fez em Mônaco, cada vez mais, também eu me culpo, porque tardiamente eu tô apreciando aquela volta em Mônaco que o levou a pole, que não virou pole. Então é isso, né? Só isso que eu queria dizer. O Schumacher foi bom, foi muito bom vê-lo mais 3 anos e a gente não vai mais vê-lo. Acabou. Schumacher acabou. E eu nunca fui fã dele, mas dizer isso me soa um pouquinho triste.
Sim, para mim também. E bom, agora chegamos ao final do assunto Schumacher. Vamos aí para coisas novas.
Só mais 8.
Não, vamos para coisas novas e boas também aí que voltaram a acontecer na categoria, que foram os pódios desse final de semana, né? Porque Vettel, ok, que a gente já está acostumado a ver ali, mas a volta de Felipe Massa e a estreia de Kamui Kobayashi foram momentos aí altos desse fim de semana. Foi muito bacana os dois de volta no pódio. Quem quer começar com esse assunto? Rosa.
Não, eu não quero comentar a respeito, acho que até comentei do Massa, do Kobayashi. Não, eu quero deixar a bomba pro Thiago Raposo, porque eu lembro que uma vez eu falei que o Kobayashi era o melhor piloto japonês que já esteve na Fórmula 1. E o Raposo foi enfático. O Sato era o maior, aí ele vai até se explicar, porque sinceramente eu não lembro se ele usou o termo melhor e maior, e isso faz uma grande diferença. Mas ele disse que o Sato era alguma coisa a mais que o Kobayashi, e um dos motivos usados era o pódio que o Sato tinha conseguido. Então agora o Raposo vai ter o momento de falar. Se ainda continua com opinião ou se muda de ideia, e aí. E o Fábio Campos entrar nessa conversinha também, nessa roda de conversa fiada agora sobre o Kobayashi, o nosso mito, o grande mito.
Então, eu acho que você tá confundindo. Eu acho que foi o Campos que fez essa afirmação do Sato.
Exatamente.
Não fui eu que fiz essa afirmação, porque eu nunca achei nem o Kobayashi e nem o Sato. Você tá confundindo, que quem fez essa afirmação foi o Campos, então eu passo pra ele a palavra.
É, o Thiago Raposo é fã do Aguri Suzuki, desculpa.
Eu continuo achando que o Sato é melhor, tá? Não é uma corrida que vai mudar a minha opinião. Até porque você, Rosa, se lembra, eu tenho certeza, o pódio do Sato em 2004...
Ó, eu não lembrava nem que era o Raposo, quanto mais eu vou lembrar de outra situação.
Bom, lembro nem quem falou, quanto mais a corrida.
Mas vamos 2004. Lá.
Pois então eu vou dizer pro ouvinte, a corrida do Sato em 2004 foi um pódio muito mais, digamos, tô falando tecnicamente, tá, gente? A representatividade é incomparável, claro, com o que fez o Kamui. Tecnicamente, o pódio do Sato em 2004 foi muito mais brilhante do que o do Kamui Kobayashi, que foi brilhante no domingo passado. Foi, claro, mas o Sato foi ultrapassando uma série de carros, claro, a BAR era o carro atrás da Ferrari naquele 2004, tanto que foi vice-campeão do mundo. Mas a corrida dele foi passando um por um, deixou 3-4 pilotos para trás, uma ultrapassagem belíssima sobre o Panis, naquela retinha ali interna do circuito de Indianápolis. Que saudade daquele circuito de Indianápolis, é não o traçado, mas aquilo tudo, né? Tomara que o Texas venha a acabar com essa saudade. Mas é porque Indianápolis também, se fizer ali uma corrida em 2 metros de pista, de carrinho de fósforo, caixinha de fósforo, eu vou adorar. Mas... aquele pódio foi muito mais bonito. E eu ainda acho que pela carreira geral, por grandes, o Sato chegou em quinto no Japão de Jordan, fez grandes corridas também, então eu ainda acho o Sato um pouquinho à frente. Agora que o Kobayashi está com a faca e o queijo na mão para mudar a minha opinião, não tô totalmente aberto a isso. Acho que vai até conseguir. Se ficar mais um ano na Sauber, acho que ele tem que... E a Sauber desse jeito, com esse... Que surpresa, a grande surpresa do ano... Talvez deixe de ser a Lotus para ser a Sauber, dependendo do que acontecer nas próximas corridas. Mas ele tem tudo para ser realmente o melhor japonês de todos. Não quer dizer que são bons, ô Raposo. O que nós estamos querendo dizer, acho que o Rosa quis dizer isso, é o melhor japonês, né? E o melhor japonês talvez esteja entre esses dois mesmo, já que o Japão nunca tinha apresentado muita coisa na Fórmula 1. Embora eu repito o que eu sempre digo, o espírito do piloto japonês, o modo como o piloto japonês encara uma corrida e uma disputa por posições, acrescenta ao automobilismo como um todo. Quem dera, o piloto inglês, o piloto dinamarquês, o piloto brasileiro dos novos tempos, quem dera todos os países tivessem nos seus pilotos um pouquinho do gene japonês. O automobilismo seria
exatamente
muito mais divertido.
Oi? E é exatamente o que me desagrada neles. Fechar o olho, jogar pra cima, vamos ver o que dá.
Mas o cara que faz isso com categoria dá certo. Agora, o que faz isso sem estabanadamente não dá certo. É diferente o Nakajima do Sato e do Kamui, você não acha?
Bom mesmo era o Yuji Uchida.
Nossa.
Encerrou, então. Com essa não há mais o que dizer.
Ele podia falar Yamamoto, mas enfim.
Sacou Yamamoto, é verdade. Não, tem um chinesinho também aí, o Ma Xinguo, né, que vem muito forte aí também, viu? Toma só 5 segundos, eu acho, do De La Rosa nas sextas-feiras. Fiquem de olho.
Sucesso. Bom, eu devo dizer, então, sobre Kobayashi, que eu fiquei muito feliz com o pódio dele. Gosto do que ele vem apresentando, se bem que em alguns momentos ele foi bastante ofuscado pelo Pérez, né? Tanto é que talvez ele continue na equipe, ainda não se sabe, enquanto Pérez vai aí para a McLaren já alçar voos maiores. Eu torço apenas para que ele continue com o desempenho, sabe? Porque de nada adianta uma corrida, é exatamente o que o Campos falou, né? Você vai bem numa prova, depois você não mostra nada, vira um maldonado da vida, né? Ganhou uma corrida e até essa última não tinha conseguido pontuar. Agora ele voltou para a zona de pontuação finalmente. Mas se fica só em uma corrida aqui, outra ali, ele acaba sendo esquecido e vai continuar para sempre numa equipe mediana. Já sobre Massa, não tenho tanta coisa assim para falar. É um assunto que eu prefiro evitar nos últimos tempos. E acho que vocês também, pelo visto, né?
Não, foi boa a corrida dele. Só deixar registrado que foi boa, tá? Não, eu não acho que ganhou na largada. que ganhou o pódio na largada, não. Ele foi para quarto na largada. E aí o grande movimento para mim foi passar, embora nos boxes, enfim, aquela questão. Teve o Richard lá que atrapalhou o ritmo dos dois, né? Button e o Kamui Kobayashi. Mas enfim, acho que foi no decorrer da prova que ele ganhou. Acho que não, a largada contou, ele foi igual vocês falaram aí, ser esperto na largada também conta, também é habilidade, também conta no esporte. Então, mas não foi só isso. Acho que o melhor do Massa não foi largado. O melhor do Massa foi o ritmo de prova e ter ganhado essas posições. Eu fiquei muito satisfeito com o que fez o Massa nesse final de semana. É isso, tem que ser isso. Não precisa nem ser segundo lugar toda a corrida, mas é isso, é um pouquinho de combatividade. Nesse sim eu leio apatia. Porque nesse sim eu leio em tantas corridas, 30 e tantas corridas, é diferente de uma só. Nesse sim eu enxerguei, e continuo, repito e não mudo de ideia, a apatia, mas que foi um resultado muito bom, muito legal, é isso que precisa mesmo, tomara que dê tudo certo para ele no futuro próximo.
Muito bem. Acho que os meninos, né, querem pular esse assunto. Que mais que a gente pode mencionar da prova? Algum ponto específico? A gente pode passar aí já para os resultados das apostas. E a gente tem que falar um pouquinho de Coreia também, né? Então esse bloco da Fórmula 1 vai ficar extremamente longo. E como ninguém se manifestou, então já vou pular aqui para os resultados, apostas, campeonato,
Você não deu nem tempo de eu me manifestar.
Ah, eu sei que você não queria.
Não, é para não estourar o horário mesmo, vou só falar, citar os Force India, os dois pilotos da Force India, que estão sendo apontados como sucessores na Ferrari, né, do Massa, e Nico Hülkenberg cada vez me surpreendendo mais não me surpreendendo, porque ele eu sempre, não, ele eu sempre coloquei as fichas nele, não, nada disso. Mas ele, vão dizer que ele não está mostrando, está fazendo excelentes corridas e dessa vez também foi mais uma, né? A sétima colocação foi uma bela corrida assim do Hülkenberg. Se tivesse que escolher um entre um deles para a Ferrari, eu escolheria o Hülkenberg.
Quando eu falava que ele gostava, ele falava, mas não, nunca, você está maluco. Pode pegar.
Não há nenhuma tendência nisso, é só tecnicamente. Ele veio para a Fórmula 1 com um currículo que eu nunca vi. Eu não lembro de ninguém chegar na Fórmula 1 tão com um currículo tão rico como o do Nico, né, Hülkenberg. Então, só isso, eu vejo como um grande piloto e torço para que ele confirme na Fórmula 1 que ele fez em outras categorias, mas é puramente técnico, não há nenhuma preferência, até porque eu acho o de resta também um belo piloto.
Eu só queria passar uns números do Vettel, já que a gente falou de números de Schumacher, para fechar também a minha participação sobre o Japão. Ele chegou à 24ª vitória dele, ele passou o Piquet, igualou ao Fangio, ele é o décimo colocado agora, entrou pro top 10 de números de vitórias da Fórmula 1. E se a gente olha a estatística de pole position, ele já é o terceiro, só está atrás de Schumacher e Ayrton Senna, já deixou Jim Clark, Prost, Mansell para trás. Então é um monstro também que está sendo construído e que não é valorizado, eu acho. Tem muita gente que ainda ele ganha, todo mundo acha que ele ganhou com muita facilidade, que não teve rival, aí ele vai uma corrida ruim, já vem chuvas de crítica de que ele não é tudo isso que aparenta ser. E tá aí os números que não metem.
Muito bem, super colocação aí, interessante pra gente encerrar esse bloco da Fórmula 1 no Japão. Então vamos lá, né, que a gente precisa passar resultados finais e já emendar nas apostas, que Fábio Campos não participou dessa vez. Resultado final então, vitória de Sebastian Vettel, seguido de Felipe Massa, Kamui Kobayashi, Bruno Senna foi o 14º, e Thiago Rosa, como foi o primeiro a apostar, disse que o Vettel ia vencer, só que seguido de Hamilton e Button, então pô, dançou.
Que isso, Rosa? Eu não tô chocado com a sua aposta. Que isso? O que tá acontecendo?
Você não veio?
Pois é.
Foi uma retaliação, entendi. Aí já entendo.
Sim, ele até mencionou isso nessa parte do podcast passado.
Eu ouvi.
Bruno Senna em 12º e Felipe Massa em 9º, então 3 pontos. Eu errei tudo, absolutamente tudo. Button, Raikkonen e Alonso. Bruno Senna em 8º e Felipe Massa em 14º, ou seja, foi bem o contrário do que aconteceu. E Thiago Raposo, Hamilton, Alonso, Vettel, 1 ponto pelo Vettel. Massa em 6º e Senna em 7º, então mais nenhum. E por enquanto no total eu estou com 38 pontos, seguido de 23 de Raposo, 20 de Rosa e 10 de Campos. Ainda temos Coreia aí para mudar um pouquinho desse cenário. E pra gente começar aí a falar da Coreia, que vai ser bem rapidinho, campeonato, agora Fernando Alonso tem 194 pontos e Sebastian Vettel tem 190, Kimi Raikkonen 157, Hamilton 152, Weber 134, Felipe Massa é o nono com 69 pontos e Bruno Senna o 16º com 25 pontos. Então vamos passar agora, né, para mais uma terra do sol nascente, porque todo mundo vai acordar de madrugada ou não vai dormir nesse final de semana. Alguém tem alguma memória aí da Coreia? Quer compartilhar alguma coisa? Ou...
É uma,
eu não tenho memória.
É uma das perguntas mais interessantes já feitas nesse podcast. Você tem alguma memória da Coreia? É sério, a Babi agora pegou pesado com a gente. Olha, uma prova que...
Que divertido, meu Deus.
Uma prova que a gente já ficou até quase 8 horas, foi até 8 horas da manhã? 7 horas? Agora
é 6, até 6.
6 horas? 6 horas da manhã pra ver o resultado final numa pista que até hoje não tá terminada. Sério, eu não sei o que a Fórmula 1 faz lá, eu não sei, é das pistas que eu mais odeio. Mas, odeio é uma palavra muito forte, que eu não gosto mesmo. Os pilotos até gostam, falam, ah, o traçado é bom, tem alguns desafios, mas eu não gosto daquela pista, não há o que faça muito gostar. E não entendo por que que eles correm lá, não entendo mesmo. Eu entendo até, né, dinheiro.
Exatamente.
Eu não gosto de acordar dois finais de semana seguidos em plena madrugada, então por isso eu também não gosto da Coreia.
É só você fazer como eu, Bárbara. Não tem necessidade nenhuma de você acordar. É, pelo contrário,
eu não
você
consigo.
Pode até, você pode até se. É um exercício que tem que ser feito lentamente. É, realmente não é de uma hora para outra. Você tem que começar a assistir, começando com meia hora de atraso, assistir com delay. Senão você não consegue acostumar o seu corpo a te obrigar a ligar a televisão. Né, como aconteceu com o Rosa, que disse que não ia assistir o Grande Prêmio do Bahrein e jogou tudo pelo ralo quando ele foi lá, ligou a televisão e jogou seus ideais fora, no que perdeu muito no nosso conceito, eu não tenho dúvida disso.
Eu perdi, eu lembro.
Mas o negócio, a questão, só tô rindo, prometi que não ia falar da Coreia para não estender o programa, mas esse da Bárbara foi ótimo, as lembranças.
Obrigado, gente.
Da Coreia são sensacionais, olha, lembro do motor do Vettel quebrando, né, em 2010, daquela batida do Rosberg vindo de trás e acertando o carro do Weber naquele lamaçal da chuva, também acho que 2011, enfim, então lembranças, e, né, ou seja, um grande prêmio histórico, uns 70 e tantos grandes prêmios de Fórmula 1, começou em 2010, né? Então essas são as lembranças longínquas do grande prêmio da Coreia, que eu gosto da pista, eu não acho a pista ruim não, é esquisito porque existe um projeto em torno da pista que não vai pra frente, mas que é o traçado me agrada sim, eu não acho ruim não.
Muito bem, então vamos passar aqui horários desse final de semana e depois já partimos para as apostas. Bom, primeiro treino livre na quinta-feira às 10 horas da noite, o segundo na sexta na madrugada, 2 horas da manhã, terceiro treino livre sexta, 23 horas, classificação no sábado às 2 da manhã e a corrida no domingo às 3 horas da manhã. Por enquanto, diga.
É sexta-feira, feriado, pra deixar o ouvinte super feliz, tá vendo? Eu tenho certeza que algum dos nossos ouvintes devia estar pensando que essa é uma semana normal, não é não. Sexta-feira é feriado, né, dia de Nossa Senhora, então aí vai facilitar um pouco pra vocês que gostam de ver o negócio ao vivo, não entendo por que isso, realmente, que coisa mais absurda. É pra vocês que gostam de ver ao vivo, então vai facilitar.
Com certeza, eu assisto ao vivo porque depois eu preciso ir lá no blog fazer o post para os nossos leitores não ficarem sem saber o que aconteceu na prova. Então,
você tem um motivo.
É, eu, Thiago Raposo, Thiago Rosa também não consegue, você é a minoria aqui, infelizmente. Mas vamos já para as apostas, Thiago Raposo, me ajuda, quem aposta primeiro, né?
Você
sabe que eu nunca lembro. Eu? Nossa, que felicidade, você é aquela pessoa bem diferente. Mentira, você é super
não,
óbvia.
Não, você começou no último, não. Né? Tá, é o campo.
Não, foi o Rosa que começou
não,
no último.
Não, pro campo, pro Rosa sobrou o Vettel, porque a gente tinha usado os dois da McLaren, que era a McLaren, a favorita, porque tinha...
Não, foi Rosa, eu e você.
Pra mim tinha sido você que tinha começado no outro, hein? Eu lembro que o Rosa sobrou o Vettel pra ele, que ele tinha usado os dois da McLaren.
Ah, foi em outro podcast.
Então tá bom.
Sou eu mesmo, então?
Deve ser.
Você sempre será a primeira. Você deveria ter isso como lei no contrato, hors concours.
É, obrigada. A Babi pode ser a primeira, o Campos pode ser o último. Só muda a ordem minha, Raposo. Isso.
Coreia, deixa eu pensar.
Ela tá analisando o traçado, a história do Grande Prêmio pra formular o palpite.
São tantas emoções de lá que eu tô aqui matutando, recordando todas as provas.
Brigou pra ser primeira?
Não, mentira. Eu vou de Alonso, Button, Pérez, vai. Acredito na recuperação dele. Felipe Massa em quinto, Bruno C em décimo. Próximo, que é?
Pela ordem é o Campos.
Não entendi nada dessa ordem, mas tudo bem. Eu apenas cumpro ordem aqui. Então vamos lá.
É ordem alfabética, a ordem que é seguida.
Caso aconteça alguma coisa aí pelo caminho, eu vou dizer que o Hülkenberg vai ganhar o Grande Prêmio da Índia, tá? Eu já tô deixando aqui o Grande Prêmio da Índia. Então, mas como o assunto é Coreia.
Hülkenberg
vai ganhar também. Na Coreia. Sim,
mas os dois carros da Force India vão fazer o pódio na Coreia. Na Índia, aliás. Na Coreia vai ser. O vencedor vai ser o Schumacher, não tenho a menor dúvida. O Rosberg vai ser o segundo. E o Hamilton vai ser. Você sabe, Bárbara, como se diz quando, ao invés de ser dobradinha, quando chegam dois? Quando chegam três pilotos da equipe, você sabe como se diz, Bárbara Franzi?
Não sei, me ensina.
Vai ser uma trifeta da Mercedes, então, com Schumacher, Hülkenberg e Hamilton.
Não,
e...
Rosberg, o que Hülkenberg?
Desculpa, o Rosa fica
é
com esse
negócio aí,
a culpa é do Rosa. Schumacher, Nico, eu só errei o sobrenome, Nico Rosberg, e também seria da trifeta da Mercedes, porque o motor é o mesmo, e o Hamilton chegará em terceiro. Então, aliás, Hamilton em terceiro, eu tô correndo risco de marcar muito ponto, né? Talvez eu tenha que trocar. Mas vamos lá, deixa o Senna para chegar em quarto e o Felipe Massa para chegar em quinto.
Eu coloquei o Massa em quinto.
Ah, vocês colocou o Massa em quinto, então vou ter que rebaixá-lo para sexto, então.
Tá. Se é por ordem alfabética, Raposo.
Ah, é alfabética? Eu não sabia. Ah,
ele inventou isso agora.
Eu vou de... Vettel. Hamilton, Alonso, Massa em quarto, e Bruno Senna em nono.
Thiago Rosa.
Rosa, eu estou presente, hein? É a hora de você fazer jus à sua palavra, que pra mim vale muito.
Eu vou pensando aqui, Coreia. Vou de Kimi Raikkonen, vencendo, entrando na disputa do título. Acho que eu já fiz essa aposta umas 5 ou 6 vezes falando.
Uma hora
isso.
Você acerta.
Uma hora eu acerto que o Kimi Raikkonen vai vencer a corrida esse ano. Tem que vencer esse ano, não é possível. Raikkonen em primeiro. Na segunda posição é Mark Webber. Terceiro lugar eu vou em alguém mais óbvio. Sérgio Pérez.
Eu não gostei, acho que ele traiu.
Terceiro? Mas como pode? Ele
colocou então ele em terceiro, sim. Kobayashi. Aliás, não há nenhum risco nisso hoje em dia.
Kobayashi.
Brasileiros.
Dominando o Oriente. Bruno Senna vai para 17ª posição.
Jesus!
E o Massa vai abandonar na primeira volta. 23º.
Nossa!
24º vai ser o Schumacher. O Massa vai bater o Schumacher.
Jesus! Que isso, hein? Bom, então, muito bem. Encerramos aqui a nossa parte sobre a Coreia. Mas fique ligado que ainda tem mais nessa edição. Vamos falar de NASCAR no próximo bloco.